Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saúdo a todos os ouvintes Ecos da Liberdade, desejando que a graça e a paz do Senhor esteja aí com você, aonde quer que você nos escuta neste momento. Creio que a palavra do Senhor vem até nós através desse programa de rádio. Por isso, deixe o Senhor falar. Esteja aberto, faça o seu papel de abrir o coração para que a palavra do Senhor entre em sua vida. Hoje, quero iniciar um tema a respeito da língua. E o primeiro título que escolhi para falar sobre esse órgão de nosso corpo tão abençoado, às vezes tão amaldiçoado, escolhi como título A Bisturi na Mão da Pessoa Errada. Baseada num texto bíblico que nos adverte a respeito do uso da língua, quero usar isso de abertura e de exemplo. Você sabe o que é uma bisturi? A bisturi é um objeto cirúrgico, um instrumento cirúrgico que é usado para fazer incisões no corpo humano, para fazer aberturas, um pequeno corte. Existem vários tamanhos de lâmina, pequenas e grandes, com funções específicas, e elas são usadas por médicos que são treinados. Passam anos na faculdade estudando aonde devem cortar, de que maneira deve cortar, treinando sua mão para que tenham sensibilidade e usem a bisturi de uma maneira que venha fazer um corte sem que prejudique ou danifique órgãos vitais do corpo humano. A bisturi na mão de uma pessoa errada seria um grande perigo. Você pode se imaginar numa mesa de cirurgia, deitado esperando o médico fazer uma incisão no seu corpo e de repente ele pega a bisturi na mão e pergunta para o seu colega como é que se segura aquele instrumento. Você se assustaria e sairia correndo imediatamente. Porém, quando a língua é mal usada por pessoas que acabam ensinando aquilo que não deveriam, acabam falando as coisas que não deveriam muitas vezes, nós não saímos correndo, mas deixamos ensinamento ruim ser usado por pessoas más. A língua, o ensinamento, aquilo que sai da boca, sendo usado por pessoas que não estão qualificadas e nem preparadas, é como a bisturi na mão de uma pessoa que não tem conhecimento. Nós temos que tomar cuidado, mas não só isso, precisamos aprender também a conhecer os nossos limites. Em muitos assuntos, nós não estamos preparados para pegar a bisturi na mão e dar a nossa opinião. E nesses momentos é melhor que a gente aprenda a lidar com a nossa língua e, quem sabe, mandar ela ficar calada. O texto que está nos instruindo, nos alertando a respeito disso, é de Tiago capítulo 3. E eu convido você, enquanto estaremos ouvindo a próxima música, a abrir a sua Bíblia, se for possível. Se não, se você estiver em seu carro, aí melhor não. Melhor você continuar dirigindo e depois da música estará ouvindo o texto bíblico que será a base do nosso ensinamento desse programa.
Me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Falar, faz
me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Que maravilha se isso realmente é uma realidade, de que Deus reina sobre nós, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar. Como é difícil nós darmos o reino de Deus, o poder de dominar sobre a nossa língua. Esse é o desafio sobre o qual nós somos colocados quando lemos o texto de Tiago, capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler, você pode acompanhar aí ou ouvir com o coração aberto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Versículo 2, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animal, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Até aqui o versículo 10 da carta de Tiago, capítulo 3, que nos instrui com alguns versículos fundamentais, básicos, para que nós aprendamos a domar, a lidar com esse órgão tão difícil escondido dentro de nossa boca. Deixe-me trazer algumas curiosidades sobre a língua. Olha só, ela possui 17 músculos, mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Olha o tamanho do poder dos 10 centímetros. É a parte do corpo que se cura mais rápido quando machucada. Há mais de 600 tipos de bactéria na boca do ser humano. Cerca de 50% das bactérias da boca vivem todas na superfície da língua. Assim como as impressões digitais, você sabia que a impressão da língua de cada pessoa é única? Ninguém tem a língua igual a do outro. Olha, uma curiosidade aqui, sem querer fazer provocações, tá? Mas as mulheres têm a língua mais curta do que os homens. Portanto, você percebe que não é o comprimento que muda a quantidade das palavras. A limpeza frequente da língua com um raspador ajuda a prevenir ataques de coração, pneumonia, nascimentos prematuros, diabetes, osteoporose e até a infertilidade do homem. Umas curiosidades que eu encontrei. Você já imaginou? Só nós cuidarmos dos problemas físicos da nossa língua, já podemos evitar uma série de doenças. Agora, quanto mais existem bactérias contaminando as palavras que saem de nossa língua. Eu creio que esses 600 tipos de bactéria que se encontram na boca do ser humano não são tão prejudiciais quanto o veneno que a língua é capaz de soltar através de suas palavras. Nós queremos hoje refletir um pouco sobre como lidar com esse órgão, como controlá-lo. E a primeira dica que nós encontramos no versículo 1 de Tiago capítulo 3 diz o seguinte: não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O título que dei para esse programa é A Bisturi na Mão da Pessoa Errada, justamente identificando o ensinamento, a doutrina, o falar como uma forma de cirurgia, de incisão do corpo humano através do verbo, através da palavra. E os mestres são aqueles que devem saber usar as palavras, o ensinamento, para edificar a vida do próximo. E o texto bíblico nos diz que não todos devem querer ser mestres. Sempre que eu leio a Bíblia, eu vejo que os problemas não mudam. E na época que foi escrito esse versículo, sabe qual era a dificuldade que Tiago encontrava, talvez em sua igreja? Existiam muitos que queriam ensinar, mas poucos dispostos a aprender. Muita gente que achava que o seu palpite era o mais importante e o mais necessário. Nós conhecemos o ditado ou a comparação que nós fazemos, que Deus nos deu 2 ouvidos e somente uma boca, pois nós devemos ouvir mais do que falamos. Este problema é muito antigo e por isso vem o versículo aqui que diz: não queiram todos de vocês ser mestres, não queira todo mundo usar a bisturi para fazer uma incisão na vida do próximo. Por mais que tenhamos dois ouvidos e uma boca, a tendência do ser humano é sempre falar mais do que ouvir. Gostamos mais de dar palpite e de se meter do que deixar o outro ensinar e dar o seu palpite e a sua opinião. A minha dica aqui, a primeira e importante desse versículo, é: nem sempre você tem que dar o seu palpite. Existem momentos onde você pensa, e eu acho que seria melhor continuar pensando ao invés de falar e revelar logo os seus pensamentos. Nem sempre que nós achamos que temos que falar alguma coisa, devemos mesmo fazê-los. Não somos especialistas em todas as áreas de nossa vida e assim também não devemos querer usar a bisturi de uma maneira equivocada em qualquer vida de pessoa que conversa conosco. E uma das advertências que Tiago nos dá aqui é de que todos aqueles que estão ensinando, os mestres, eles serão julgados de uma maneira mais rigorosa por Deus. Isso é pesado para mim, que estou aqui ensinando e usando minha língua para fazer uma incisão no seu coração. Estou aqui através do rádio usando a bisturi e eu clamo a Deus que me dê sabedoria, porque Ele irá julgar cada palavra que sai da minha boca. E aqui deixo um alerta a todos nós, pastores, professores de escola bíblica, líderes de jovens, deixe-me ampliar até um pouco mais, professores de escola, mestres, que estão usando a bisturi para fazer incisões nos corações dos alunos, não queiram todos ser mestre em toda a área. Professor de química, professor de ciência, professor de matemática, se Deus não está lhe chamando para falar sobre religião, então não ensine seus alunos de uma maneira errada. Apóstolo Tiago se refere aqui a todas aquelas pessoas que ensinavam. Todas elas serão cobradas por Deus de uma maneira mais rigorosa, pois estão fazendo incisões, influenciando vida de pessoas. Caro colega, não podemos fazer de uma maneira relaxada, muito menos por interesse próprio, querendo ganhar alguma coisa com o seu ensinamento, porque Deus, Ele lá em cima, que fez todas as coisas e nos conhece e sabe cada palavra que sai de nossa boca, irá nos cobrar de cada uma das nossas palavras. Creio que isso se aplica a professores de ensino religioso. Professores da escola, me ouçam. Vamos lidar com sabedoria com as palavras que saem de nossa boca. Cuidado a maneira com que você influencia os alunos de sua escola, a crença dos seus alunos. Existem professores que às vezes jogam Deus, tentam jogar Deus na lata do lixo de sua sala de aula. Mas saiba que Deus, que você com as suas palavras tentou jogar na lata de lixo, algum dia irá lhe cobrar sobre suas atitudes e principalmente sobre a influência que você teve nos corações dos seus alunos. Existem ainda pessoas que eu quero chamar aqui de professores secretos. Esse é o grupo de pessoas que ensinam, mas eles fazem isso sem ter o título de professor. Sabe por quê? Porque eles não estão em um púlpito e nem em uma sala de aula, mas eles estão talvez entre os bancos de igreja ou nas portas de entrada, ensinando e dando palpite de uma maneira equivocada. Quem sabe estão fazendo visitas a pessoas que estão enfermas e estão ensinando aquilo que não devem. Não são poucas as visitas que fazemos como pastores e temos que corrigir tudo aquilo que pessoas sem compreensão, sem terem o conhecimento para ensinar, têm ensinado de maneira equivocada. Pessoas que às vezes estão passando por uma enfermidade e encontram alguém com a bisturi na mão que jamais deveriam ter a palavra, ensinando que aquilo é um demônio, que aquilo é um mal, e trazendo dessa maneira um corte no lugar errado da alma da pessoa. Não trazem cura nenhuma, pelo contrário, danificam e arrebentam a alma do ser humano com ensinamentos errados. Falando sobre isso, vem à minha memória um encontro que tive com uma jovem moça que teve a infelicidade de perder um bebê com alguns meses de gravidez. O pior de tudo não foi a perda do bebê, mas sim a visita de uma pessoa que não tem a capacidade nenhuma de ensinar, que chegou até a sua casa e falou que isso com certeza era uma obra do diabo que estava sendo feita sobre a vida daquela moça. Este ensinamento foi como uma bisturi abrindo e rasgando o lugar errado na alma dessa moça, que desesperado, olhando para mim, falou: "Pastor, eu não tenho paz desde então. Não consigo mais dormir à noite, não me sai da cabeça essa suposta maldição que a pessoa teve sobre minha vida." Orei então com aquela moça, pedindo que a paz de Deus viesse sobre a vida dela e que ela, por favor, esquecesse esse ensinamento equivocado, aonde quem tinha um demônio provavelmente era aquela pessoa que trouxe o ensinamento errado. Ao invés de trazer paz e a cura celestial, ela trouxe um terror diabólico para a alma daquela jovem. Eu deixo aqui essa advertência em nome de Jesus, caro ouvinte. Não deixe qualquer um usar a bisturi sobre a sua alma. Não aceite ensinamento de qualquer um que se levanta dizendo que está falando em nome de Deus. A Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara que nós devemos cuidar. Não todos devemos querer ser mestres. E eu termino esse meu programa hoje deixando essa mensagem para todos nós que ensinamos primeiramente. Professores, pastores, nós teremos que prestar contas a Deus por cada um de nossos ensinamentos. Por isso, jamais venhamos a ensinar por interesse próprio, para nos beneficiar. E jamais esqueçamos de que temos que trazer um ensinamento que traz uma cura para a alma do ser humano. Devemos saber usar a bisturi. E deixo aqui também a mensagem a todos aqueles que pensam que são mestres, que estão ensinando e dando palpite sobre a vida espiritual do seu próximo, talvez trazendo danos irreversíveis quase para a alma de outras ovelhas. Se você não é mestre, se você não é alguém chamado para ensinar, então cale-se e não queira usar a bisturi se você não tem habilidade para isso. Peça sabedoria a Deus, que nós não venhamos pecar usando a palavra quando não somos chamados, mas sim que aprendamos a colocar um freio, um controle em nossa língua, para que não falemos sobre assuntos dos quais não temos qualificação e nem a capacidade de falar. Que Deus nos encha com sabedoria em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.